Muito bem. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Ministro da Defesa Nacional, Dr. Nuno Melo. Vamos então dar início à audição do Sr. Ministro, nos termos do número 5 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. O Sr. Ministro vai ter uma possibilidade de intervenção inicial, tem 15 minutos, e a seguir então daremos início à ronda dos grupos parlamentares. Apenas para dar nota que peço, quer aos senhores deputados, quer ao Sr. Ministro, que sejam rigorosos nos tempos, para que não haja deslizes como aconteceu da última vez e que possamos todos trabalhar em conjunto, de forma correta. Dito isto, passo a palavra ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. Tem a palavra o Sr. Ministro durante 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com brevidade, enfim, eu vou poupá-los a grandes explanações iniciais. Nós temos tido a feliz coincidência neste Parlamento e a oportunidade de discutirmos temas ligados à defesa. Apenas diria, em jeito introdutório, que prosseguimos um caminho há 2 anos que é sustentado e que tem trazido grandes resultados. E esse caminho começou com o investimento nas pessoas. Identificamos um conjunto de circunstâncias que faziam com que desde 2015 os números de recrutamento viessem a cair insistentemente. E, por isso, começamos a investir nas pessoas, melhorando o quadro retributivo, aumentando suplementos, dentro desses suplementos, identificando áreas que são áreas de interesse para, desde logo, os jovens que vêm nas Forças Armadas uma oportunidade de carreira, e, por isso, aumentamos suplementos no que tem a ver com a Força Aérea, o suplemento de serviço aéreo, para atacar aquela evidência de que o mercado pressiona largamente os quadros técnicos muito qualificados das Forças Armadas, o suplemento de embarque no caso da Marinha. Aumentamos também suplementos relacionados com a habitação, suplementos relacionados com atividades particularmente perigosas, entre elas atividades relacionadas com o manejamento de explosivos, outras altamente técnicas, como enfim, especializadas, como aqueles militares que operam com câmaras hipobáricas, e partimos para outros patamares, passo a passo. O que recebemos em 2015 não era famoso, na verdade, e criamos o primeiro mecanismo de apoio no caso de incapacidade ou morte dos militares, que não existia. Enfim, um militar que sofresse um acidente em serviço, de que resultasse essa incapacidade ou essa morte, não tinha esse apoio. Damos sempre como exemplo o que sucedeu em Lamego, com aqueles 5 militares da GNR que morreram, fossem militares das Forças Armadas, não teriam o apoio que esses militares tiveram. Pois bem, nós criamos esse mecanismo de apoio, finalmente existe. Depois, enfim, tal qual sucede no mundo civil, tivemos em conta aquilo que são áreas de despesa que têm impacto nos orçamentos familiares e que nas Forças Armadas tinham que ter uma resposta e, por isso, conseguimos fazer o que não se fazia antes, que foi recorrer ao PRR para requalificar edifícios devolutos e dedicá-los à habitação, e por isso foram mais de 30 milhões de euros que utilizamos para recuperar edifícios, ao mesmo tempo também modernizar o Colégio Militar e os Pupilos, porque a área do ensino é muito relevante nas Forças Armadas e tem que ter esse apoio. Tivemos atenção também à saúde. A saúde militar é uma pedra de toque daquilo que, enfim, é toda a estrutura nas Forças Armadas, que nos levou a que, entre outras coisas, conseguíssemos muitos milhões de euros que levarão à construção do polo de cirurgia no polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas. Era uma promessa, suponho que 2014 nunca tinha sido cumprido, nunca tinha sido cumprida, está neste momento já em execução. Simultaneamente compramos um conjunto de equipamentos que são fundamentais na área da saúde, equipamentos modernos, desde robôs cirúrgicos, ataques, tudo aquilo que são, enfim, equipamentos no mais moderno estado da arte e que agora passarão a equipar também o Polo de Lisboa e o Polo do Porto do Hospital das Forças Armadas. Fomos também à proteção social e na proteção social, no que tem a ver com o IASF, desde logo, promovendo a possibilidade dos militares em regime de contrato acederem também àquilo que são as habitações do IASFA investido também no pessoal. Acabamos de saber que foi aprovado, por exemplo, um diploma que aumentará pessoal civil técnico muito qualificado no IASFA, que lida todos os dias com idosos que têm que ter estas palavras de apoio. Tivemos em atenção os antigos combatentes, criamos o primeiro mecanismo. É porque são só 17 meses, notem. Isto tudo que eu estou a dizer foi feito em 17 meses, não são dois anos sequer. Tivemos umas eleições pelo caminho, que a oposição legitimamente quis desencadear, mas com isso perdemos perto de 3 meses entre posse e campanhas, etc. E é um dado relevante quando se governa, tivemos que funcionar em gestão. Mas facto é que partimos para muito mais, antigos combatentes, medicamentos comparticipados a 100%, não falei há pouco do suplemento da condição militar, porque enfim, a condição militar é o cerne particular, identitário da singularidade das Forças Armadas, também aumentamos, mas no caso dos antigos combatentes, os medicamentos, agora os antigos combatentes também inscritos na Liga podem aceder ao hospital das Forças Armadas, aumentamos o orçamento da própria Liga. Tive a oportunidade agora no dia de combatente de fazer mais anúncios, quer relacionados com os combatentes da Índia, embora aí seja muito simbólica a medida, quer em relação ao cartão dos antigos combatentes, e sobre isso certamente também teremos a oportunidade de falar agora. Em relação àquilo que depois tem que ver com os equipamentos, deixamos os equipamentos. Hoje é nítido que para os portugueses os militares são relevantes em tempos de paz também, não apenas em tempos de guerra, felizmente o nosso tempo de vida tem sido passado em paz e aquilo que nós fizemos então foi encontrar mecanismos de financiamento que permitem uma modernização também de equipamentos e de infraestruturas em 4 domínios, terra, mar, ar e espaço, através do SAFE e não só, e com isso também, e não é pouco, impulsionando as indústrias de defesa, porque garantimos que neste esforço de modernização de equipamentos as indústrias de defesa têm que estar envolvidas e, portanto, usando esta modernização para benefício do Estado. Não estamos apenas a comprar equipamentos, estamos a comprar ciclos de vida e as empresas portuguesas têm que estar lá. E, portanto, senhores deputados, assim de memória, numa simples e breve, mas eu acho muito impressionante narrativa, acabo por descrever alguns dos pontos que são conquistas das Forças Armadas através deste Governo em 17 meses apenas. Foram 17 meses, garanto os deputados que se tivermos cá 4 anos vão ter muito mais razões para festejar, porque eu sei que festejamos em conjunto as vitórias das Forças Armadas. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início à primeira ronda. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado Nuno Simões de Melo tem a palavra. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Secretário de Comitiva. Estamos a começar mal, Sr. Ministro. Sr. Presidente, então me permitir ir a reiniciar a minha intervenção. Depois de saudar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, o Sr. Ministro e a Comitiva Presidencial, só um primeiro detalhe, eu não acho que tenham sido conquistas das Forças Armadas. É a reposição das Forças Armadas, da Defesa Nacional como função de soberania, no local onde sempre deveria ou nunca deveria ter saído e que, normalmente, pela mão do Partido Socialista, costuma sair e não ser dada importância. Por isso, não se pode entender como uma conquista das Forças Armadas, mas sim uma conquista nacional e já tive a ocasião de saudar o Sr. Ministro por essas medidas que foram tomadas e reitero. No entanto, Sr. Ministro, esteve connosco há muito pouco tempo. Esta é uma altura em que podemos fazer um eventual ponto de situação entre o que foi dito há cerca de um mês e o que estará a acontecer neste momento. Mas não vou começar por aí. E vou começar pelo princípio, como diria o Sr. Mecer Lapalisse, que é o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, Sr. Ministro. Eu lembro-me que a minha primeira intervenção na legislatura anterior foi exatamente sobre o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. E, nessa altura, o Sr. Ministro disse que os estudos estavam a decorrer e que iria ser apresentado muito em breve. Isto foi há mais de 17 meses, porque já foi há 2 anos, porque os 17 meses têm a ver, certamente, com a... Sr. Ministro, não sei se é uma piada, porque, de facto, nós estamos com o Conselho Estratégico de Defesa Nacional
desatualizado, eu direi desde 2014, quando a Rússia ocupou a Crimeia e, pelo menos na nossa relação com a Federação Russa, aquele conceito de 2013 passou a estar desatualizado. O Partido Socialista, no final do seu mandato, terá apresentado qualquer coisa no sentido de ser alterado, não foi alterado, e continuamos a ser Conselho de Estratégia de Defesa Nacional. Eu acredito que, para muita gente, entendam este edifício conceptual como uma maçada, mas não é, porque do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional decorre o Conselho de Estratégia Militar, decorrem as missões às Forças Armadas, decorre o sistema de forças, decorre o dispositivo e decorrem as capacidades. As capacidades, que muitas estão vertidas e que vai ser utilizado agora o SAFE para melhorar e para adquirir novos sistemas de armas, mas estamos em vias de começar a rever a Lei de Programação Militar, baseado em que conceito, estratégia de defesa nacional, baseado em que, o que é que está a montante disso. O Sr. Ministro confidenciou que estará há alguns meses no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Ministro não consegue transmitir esta premência aos seus colegas no Conselho de Ministros. O quão fundamental é este documento para tudo o que tem a ver com a defesa nacional? Sr. Ministro, o que eu lhe pergunto neste momento é em que ponto está a alteração, a apresentação do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que quero que o Sr. Ministro responda. Vamos fazer pergunta e resposta, correto? Dou a palavra ao Sr. Ministro, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, como lhe disse, no que tem a ver com a Defesa Nacional, foi modernizado. Mais recentemente, o Sr. Secretário de Estado, adjunto para a Política de Defesa Nacional, teve a oportunidade de trabalhar também nesse documento, articulando com outras áreas de governo, tendo em conta as atuais evoluções geoestratégicas globais, desde logo, ponderando também um outro lado que é relevante, parece-nos, que é o de novas chefias. Foi nomeado um novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, um novo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, a quem achamos, tendo em conta a data, não por isso, mas já agora, tendo em conta a data, se pronunciassem também sobre esse documento. A última informação que tenho, fazendo a atualização da última conversa que aqui tivemos, é que deverá estar para breve o desencadear desse processo. O Sr. Deputado sabe que é uma área que também não depende apenas de nós, mas essa é a informação. O Governo está todo empenhado na aprovação do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, na verdade, e esperemos que seja para breve, por isso, Sr. Deputado, reconhecendo a total e aderindo totalmente à importância do Conselho Estratégico.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra de novo o Sr. Deputado Nuno Simas de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro põe a hipótese de começarmos a mudar a Lei de Programação Militar sem termos o Conselho Estratégico de Defesa Nacional aprovado.
Para responder, Sr. Ministro.
Sobre a LPM, Sr. Deputado, como o Sr. Deputado sabe, enfim, as Forças Armadas não vivem apenas do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional. Temos um Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, há vários outros documentos que são estruturantes, mas aproveito para informar o Sr. Deputado de que promovi, através do despacho 30-MDN-2026, uma diretiva para a revisão da Lei de Programação Militar. Aproveito a talho de fosso, porque o Sr. Deputado certamente querá ir à LPM daqui a pouco. E aquilo que determinei foi designar a Direção-Geral do Armamento e Património da Defesa Nacional para, em articulação com o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, com os ramos das Forças Armadas, com a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, com a Direção-Geral da Política de Defesa Nacional, envolvendo o Grupo de Articulação do Planeamento de Defesa, coordenar os trabalhos de revisão da LPM com vista à elaboração do respectivo anteprojeto e proposta de lei, aplicando, na medida do adequado, a análise de portfólio, de modo a que o anteprojeto da proposta me seja apresentado. Reforçar que o processo de revisão da LPM obedece a uma visão integrada de necessidades e edificação das capacidades, cabendo ao chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas definir e estabelecer os critérios, as orientações, os pressupostos e as prioridades do anteprojeto de proposta de lei. Fixar que o anteprojeto de proposta de revisão da LPM deverá considerar o planeamento anual inicial das dotações referido a 2027, com um horizonte temporal de planeamento alinhado com os ciclos de planeamento não inferior a 3 ciclos de 4 anos, ou seja, até 2038, estabelecer para efeitos dos trabalhos de revisão e sem prejuízo de orientações supervenientes da área governativa das finanças ou outras, métricas de despesa, investimentos do âmbito da NATO, União Europeia, etc., que ajustações anuais por entidade corresponderão aos montantes estipulados na LPM em vigor, e fixar que de 2035 a 2038 as dotações máximas anuais a adotar para efeitos de programação em condições de normalidade seguirão tendencialmente a trajetória de crescimento de investimento a verificar nos quadriênios 2027 a 2030 e 2031 a 2034, com reavaliação das metas dos últimos anos de cada quadriênio. E depois há vários outros aspectos que se deverão ser tidos em conta, nomeadamente os projetos designados como estruturantes, a modernização evolutiva e de aperfeiçoamento do armamento e dos sistemas de armas, e obviamente também, Sr. Deputado, enfim, mais lhe poderia dizer, o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, que eu confio, enfim, no que dependa de mim, estará, obviamente, aprovado antes do novo Conselho de Estratégia de Defesa Nacional.
Então, de mim, assim será. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nuno Simões Melo.
Sr. Ministro, um assunto completamente diferente, mas que nos diz muito, tem a ver com os deficientes das Forças Armadas. O Sr. Ministro tinha-nos garantido que não ia haver listas de espera para próteses, ortóteses, cadeiras de rodas. No entanto, a semana passada reunimos com a Associação de Deficientes das Forças Armadas e foi-nos dito que continua tudo mais ou menos na mesma. Sr. Ministro, numa altura em que estamos a investir tantas centenas de milhões de euros, iremos investir milhares de milhões a estes homens que deram tudo pela pátria, Sr. Ministro, eu tenho a certeza que sente, como eu, essa premência, essa necessidade. Para quando é resolvido este problema? Sr. Ministro, da minha parte será tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro.
Obrigado. Sr. Deputado, está a ser desenvolvido o relatório de 2025, sendo que, quanto às próteses, Sr. Deputado, deixe-me só ver que eu tenho aqui vários assuntos e não quereria mentir-lhe. Estão a ser aplicadas medidas de melhoria, das quais a contratação nas especialidades técnicos ortoprotésicos, terapeutas ocupacionais, um assistente social, com vista à constituição de equipas multidisciplinares para a implementação, enfim, daquilo que tem a ser feito. A contratação de técnicos informáticos para operar o S1 no HFAR e a contratação de elementos para serviço administrativo e operacional no Lumiar. Está também em desenvolvimento a implementação para suprir lacunas nos reportes e atrasos, o sistema de informação do SAPADM, o relatório elaborado com base nos contributos recebidos de várias entidades, HFAR, Laboratório Nacional de Medicamento e ASFA. E, portanto, enfim, é evidente, todos nós estamos a neste momento, operar um grande esforço para dignificar aquilo que é, mais do que a memória, as condições de vida dos antigos combatentes e de interesses dos deficientes das Forças Armadas, e é por isso que temos dado passos muito rápidos. Enfim, o Sr. Deputado recorda que os processos dos deficientes das Forças Armadas, que demoravam em média 6 anos, desde o momento em que entravam nos ramos, perto de 2 a 3 anos, desde o momento em que entravam no Ministério da Defesa Nacional, estão neste momento a demorar 60 dias. Portanto, se quisermos fixar-nos apenas no Ministério da Defesa Nacional, eu acho que uma melhoria de 2 anos, que sejam, para 60 dias, é algo muito impressionante e significativo. Tem impacto na vida destes militares, para além de mais, em muitos casos, são idosos. Naturalmente que há aspectos que é preciso corrigir, e esse é um deles, e daí, enfim, esta decisão que tomamos em diferentes áreas para tentar que no futuro as coisas melhorem.
Muito obrigado.
Apesar de que, Sr. Deputado, já agora, e sendo certo que o Sr. Deputado coloca a sua pergunta em circunstâncias que são de facto, não invalida todo o esforço que simultaneamente também é feito para que muitos deficientes das Forças Armadas tenham melhores condições de vida. E graças ao apoio do Estado, há muitíssimos deficientes das Forças Armadas que têm essa garantia de ajuda. Mas um caso que seja que resulte mal é um caso que deve ser tido em consideração.
Obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Sandra Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Sr. Ministro, bem-vindo a esta casa mais uma vez. Sem dúvida que o programa SAFE representa a maior oportunidade de investimento nas Forças Armadas Portuguesas. Portanto, estamos a falar de 5,8 milhões de euros destinados a capacidades críticas, como fregatas, artilharia, satélites, viaturas de combate, munições, sistemas antiaéreos, drones, etc. Mas 4 meses depois do anúncio deste programa, o país continua sem respostas essenciais. Nós não conhecemos os contratos assinados, não sabemos quais são as empresas selecionadas, nem se existem calendários concretos de execução. E o próprio Sr. Ministro, em março, não confirmou decisões fundamentais, como, por exemplo, a origem das fregatas. Ora, isto é preocupante, porque o regulamento impõe um prazo limite, que é 31 de dezembro de 2030. Estamos a falar de sistemas complexos, cuja construção demora anos. Cada mês de atraso na assinatura de contratos é um mês perdido na entrega das capacidades ao país. Assim, a pergunta que lhe faço é simples e direta. Quando serão efetivamente assinados os contratos do programa SAFE e, em particular, o das fragatas? Sr. Ministro, a segunda questão é ainda mais preocupante, que tem a ver com as pessoas. Os números são claros, só na Marinha saíram 191 oficiais na última década. Eu já tinha feito esta questão na última audição e, por isso, como não obtive resposta, volto-lhe colocar outra vez. No conjunto das Forças Armadas, perderam-se mais 10 mil militares desde 2011. Estamos a falar de uma quebra de quase 32%. As causas são conhecidas. Tem a ver com os salários e com as pensões. E aqui há uma desigualdade evidente. Os militares mais antigos podem contar com cerca de 90% da última remuneração, já os que entraram depois de 2005 enfrentam pensões próximas dos 50%. Para funções idênticas, há uma diferença que é profundamente injusta. Foi apresentada uma proposta para corrigir esta desigualdade, mas que foi rejeitada, nomeadamente, pelos partidos que suportam o Governo. Perante isto, Sr. Ministro, a questão é inevitável. Que solução concreta vai o Governo apresentar para corrigir estas desigualdades nas pensões e travar, assim, a saída dos militares? Ou o senhor considera que este sistema é aceitável, em que há militares a receber metade da pensão em relação a outros com carreiras equivalentes? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder, Sr. Ministro.
Contratos ainda não estão assinados. Quando às vezes eu leio por aí que guarda-se segredo sobre, não tem que ver com isso. Quando está numa fase pré-contratual, realmente a descrição é muito relevante para que no final o resultado sobre o qual será dado todo o escrutínio ao Parlamento seja o melhor possível. Costuma dizer-se que o segredo é a alma do negócio, no caso não se trata de segredo. Trata-se apenas de decisões que de resto são totalmente claras, mas sobre as quais eu gostaria de estar aqui a discutir quando for o tempo, na base de circunstâncias de facto concretas e não de especulações. É evidente, Sra. Deputada, nós, se tudo correr como esperamos, teremos novas fragatas, novos veículos blindados, novos satélites, reservas de munições. Se tudo correr como nós contamos, e até agora não temos tido grande razão para duvidar de que os nossos projetos resultam bem, teremos, não nos limitaremos a ter fragatas, teremos um grande investimento no arsenal do alfeite, que fará toda a diferença. Enfim, como aí se recorda, não interessa. E esse investimento é muito relevante, porque nós vamos salvar uma empresa que vive tremendas dificuldades em relação à qual nós temos recorrentemente que encontrar mecanismos de financiamento só para pagar salários. Note. Nós não vamos apenas comprar veículos blindados, vamos produzi-los em Portugal e veículos de vários mercados terão sua manutenção em Portugal. Não vamos apenas adquirir munições, nós vamos fabricar essas munições em Portugal e, como bem sabe, não vamos apenas adquirir satélites, vamos produzir esses satélites em Portugal. Já estão, de resto, as instalações, suponho até que já concluídas. E, portanto, este é um investimento muito virtuoso e, Sra. Deputada, até 2030 todos esses equipamentos serão entregues e alavancarão a economia nacional. Suponho que em relação ao conceito estratégico é isto que me pergunta. Eu espero que os contratos em maio possam estar assinados. Se os contratos estiverem assinados em maio, a partir de maio poderemos então estar aqui a argumentar sobre tudo isso. Mas enfim, como convirá, através desta Comissão de Defesa, ponderando o interesse institucional, não tem que estar a dar informações à concorrência que depois possam prejudicar contratos que eu quero sejam a benefício das Forças Armadas. Quanto aos efetivos e às pensões em concreto, Sr. Deputado, sabe que governar tem esta circunstância muito particular que vem conhece é que não depende apenas de uma área de tutela. Se dependesse de mim, quando o Sr. Deputado me pergunta, o Sr. Ministro acha, eu sei o que acho, mas também sei o que depende de mim e o que não depende de mim. Não é? As alterações deste regime não começaram com este governo. Este governo recebe uma situação que é de facto. E se é fácil alterar regimes, porventura com critérios que serão objetivos, mas reduzindo aquilo que são, enfim, eu diria, expectativas retributivas ou de apoio social, é muito mais difícil depois reverter em sentido inverso, seja qual seja o governo. E, portanto, aquilo que para nós é evidente é que nós consideramos que temos que transversalmente encontrar um conjunto de benefícios que nos três ramos das Forças Armadas tornem mais apelativa a permanência, mais até do que o recrutamento, é a permanência, as pessoas perceberem que também no futuro vão ser defendidas. Deputada, esse é um processo que neste momento está em estudo, há conversações que terei que ter com outras áreas de tutela, que já terão começado com outras áreas de tutela, eu não vou aqui, deputada, eu não faço nenhuma promessa que não possa cumprir, isso não faço, ou que não entenda que possa cumprir. A seu tempo, quando este tema estiver mesmo já, eu diria, maduro, eu poderei discutir sobre ele. Nesta fase não lhe posso adiantar grande coisa, a não ser, Sra. Deputada, o reconhecimento que no que dependa de nós, faremos alterações, mas não depende apenas de nós.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora, já terminou, Sra. Deputada Sandra Ribeiro? Sim. Muito bem, vou dar então a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Bruno Vitorino vai dividir o tempo com o Sr. Deputado Martim Sada. Sr. Deputado Bruno Vitorino tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As suas melhoras. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, isto de termos tido uma audição há pouco tempo, há cerca de um mês, e de sermos o segundo grupo parlamentar a falar, já quase que esgota a nossa ordem de trabalhos mais relevante. Mas, sem prejuízo disso, permita-me que complemente aqui uma resposta que deu à Sra. Deputada do Chega, que tem a ver com o programa SAFE. Já esclareceu em relação aos projetos, aos programas, àquilo que Portugal tem em mente adquirir e que muito vai ajudar a capacitar e a modernizar as nossas Forças Armadas. Mas eu gostava de lhe fazer uma pergunta diferente, porque nós... Eu gostaria também de complementar essa questão do SAFE com uma outra área. Um deputado do Partido Socialista, que julgo que já se arrependeu de o ter feito, levantou uma suspeição muito injusta para... O objetivo era atingir o Sr. Ministro, mas atingiu, na minha opinião, as Forças Armadas, e acho que já está arrependido de o ter feito. Uma suspeita que fica no ar em relação a quais eram os mecanismos, que não ia a concurso público, etc, etc, aquilo que eram os mecanismos do SAFE. Portanto, a minha questão é... Como é que temos, neste momento, como é que o Governo está a gerir a questão do acompanhamento e da transparência deste processo? Qual é o ponto da situação em relação a isso? Julgo que também é importante, dado, acima de tudo, aquilo que foi insinuado por parte do Partido Socialista na altura. Uma outra nota em relação ao Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Está, de facto, previsto na Lei de Defesa Nacional, o artigo 7º, salvo erro, que define as prioridades do Estado em matéria de defesa, parte integrante da política de defesa nacional. Portanto, perceba aquilo que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Chega, em relação a esta matéria. São as grandes opções que vêm ao Parlamento, não é o conceito, mas há também uma outra mudança que não foi referida, mas que eu também acho que é relevante considerar-se, que é a mudança de Presidente da República. Estamos a falar de um documento que tem naturalmente de ir ao crivo do Conselho Superior de Defesa Nacional e, portanto, creio eu que é importante também nesta matéria, termos em consideração aquilo que alterou, quer no panorama internacional, quer naturalmente também em relação às mudanças, algumas que o Sr. Ministro já referiu, de chefes militares, mas também do Sr. Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas. Portanto, eu diria que, sendo esse um documento fundamental, eu digo que também é fundamental a reflexão e até o consenso que será desejável sobre o mesmo, o consenso mais alargado possível sobre o mesmo. É fundamental a sua revisão, não podemos de facto ter em vigor um conceito estratégico que diz que a Rússia é a nossa parceira e, portanto, precisamos, concordamos que é urgente revê-lo. Por outro lado, também achamos normal e legítimas as dúvidas que estão em cima da mesa e que é preciso dirimir em relação aos timings e àquilo que aconteceu no Médio Oriente, com a administração americana que se tornou um bocadinho mais imprevisível e estas mudanças, o enfraquecimento da diplomacia internacional face àquilo que é o poder real, de facto, das grandes potências, enfim. Portanto, um conjunto de matérias. E, portanto, achamos que são legítimas as dúvidas, mas achamos sim que é importante, porque também não se prevê que o mundo venha a estar tão estável nos próximos tempos, procurar imediatamente avançar com o novo documento. Por último, só dizer que nada disto tem impedido o Governo de trabalhar nestas matérias e, portanto, queria sucintamente assinalar, o Sr. Ministro começou por aí precisamente, 2 anos de governo com um conjunto concreto de matérias que muito têm a ver com a valorização da condição militar, que muito têm a ver com as melhores condições para os efetivos, para os homens e mulheres que servem nas Forças Armadas, com uma aposta séria no aumento e na modernização das capacidades operacionais dos ramos. Uma coisa que o Sr. Ministro não falou, mas que eu considero fundamental, porque nós somos, enquanto Portugal no mundo, somos coprodutores de segurança e as nossas forças nacionais destacadas, o papel que têm tido e o aumento que foi possível fazer também para este ano daquilo que vai ser as nossas forças e os nossos elementos nacionais destacados, e sem nunca esquecer os antigos combatentes. E, portanto, terminaria dando os parabéns ao Sr. Ministro, ao Governo de Portugal e dizer que o vosso sucesso é o nosso sucesso, é o sucesso das Forças Armadas e é o sucesso do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Martin Seidler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, ao Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Aproveito a vinda do Sr. Ministro e também, uma vez que não tive a oportunidade de o fazer, voltando um bocadinho atrás, mas eu acho que é um assunto muito relevante, que teve naturalmente consequências graves para o nosso país, que é todas as circunstâncias que vivemos graças às intempéries e o papel exemplar das Forças Armadas. Eu volto a trazer este tema porque ainda este fim de semana fui abordado por uma família e eu acho que era interessante partilhar isso com o Sr. Ministro porque, como nós sabemos, foram tempos difíceis, as exigências foram inúmeras e esta família veio-me agradecer por todo o trabalho, empenho e o papel exemplar que as Forças Armadas tiveram no desenrolar deste tempo. Como o Sr. Ministro sabe, sou deputado eleito pelo Círculo de Coimbra e, infelizmente, o meu distrito foi bastante afetado. E aproveito também a vinda do Sr. Ministro à Comissão para perguntar se este comboio de tempestades que nós vivemos, esperemos todos que não tenha mais uma carruagem e essa carruagem seja agora no verão. Pergunto ao Sr. Ministro se já está a trabalhar com o MEI, se nós poderemos considerar que iremos ter militares no terreno, não só agora no que diz respeito à prevenção, porque, como sabemos, as nossas florestas foram devastadas e combustível é que, infelizmente, não falta nas nossas florestas, e também se poderemos contar com militares no combate caso surja algum infortúnio. Voltando também a um tema que já foi abordado, mas eu julgo que era importante o Sr. Ministro esclarecer, que é o SAFE. O SAFE, como todos sabemos, é um investimento estratégico e um investimento nunca antes visto em Portugal, especialmente no que diz respeito às áreas e à matéria de defesa, não só pela criação de riqueza, como também pelo crescimento real que poderá traduzir e imprimir à nossa economia. O Sr. Ministro falou há pouco no que diz respeito às munições, no que diz respeito também aos satélites, aos próprios blindados, mas eu acho que era importante para todos nós conseguirmos termos uma percepção real, era qual seria, mais ou menos, se pudesse disponibilizar, claro, o número de empresas que seriam criadas, o número de postos de trabalho, naturalmente os postos de trabalho, como já tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro, serão empregos qualificados, e também, naturalmente, no que diz respeito à exportação, que valor real é que nós conseguimos depois trazer para Portugal. Aproveito também para falar sobre a LPM, uma vez que também já foi aqui tema, e gostaria de saber ao Sr. Ministro se, quando é que nós poderemos conhecer as linhas gerais. Naturalmente, alguns destes investimentos do SAFE já estarão incorporados na LPM, mas julgo que era pertinente se nos pudesse dizer mais ou menos a data em que nós possamos conhecer essas linhas gerais. E depois, por fim, indo ao encontro daquilo que foi abordado, em particular por a senhora deputada do Partido Chega, que faz uma referência à condição militar. E eu acho que devia ser precisamente o contrário, porque se um exemplo claro deste governo foi a valorização das nossas Forças Armadas, e a condição militar é o exemplo claro disso mesmo. Os números traduzem isso e eu acho que era importante o Sr. Ministro esclarecer este facto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Deputado, queria só, antes que me esqueça, começando pelo conceito estratégico, é evidente que nós somos os primeiros a reconhecer a importância, mal seria, essa importância foi dada por mim desde a primeira intervenção, na minha primeira presença aqui na Comissão de Defesa, mas é bom que se tenha noção de que nós estamos a investir, obviamente o conceito estratégico é o que é e é o que temos, mas em linha com o sistema de forças nacional, com os alvos capacitários da NATO saídos da Cimeira da Haia em junho de 2025, que estão ligados a Portugal e que são muito exigentes, e obviamente que também os temos em conta, o próprio documento da visão estratégica para as Forças Armadas de 2024, que é 7 de 2024, que foi atualizado em Conselho de Chefes e que já procurou atualizar aquilo que vinha de trás e estava ultrapassado, também o cumprimento das missões que as Forças Armadas devem cumprir no plano militar e de apoio civil, o ciclo de vida e especificidades logísticas, a tecnologia, prazos de entrega, retorno para a economia nacional, ou seja, também nem só de conceito estratégico viva a Defesa Nacional, embora o conceito estratégico seja importante para a Defesa Nacional e seja a base a partir da qual se constrói muita coisa, mas muita coisa que existe e que nos serve de guia e, portanto, não morreríamos se não houvesse conceito estratégico. Durante muito tempo fizeram-se grandes modernizações e grandes investimentos das Forças Armadas e não havia conceito estratégico. Portanto, a coisa não é por aí. Mas, quanto ao SAFE, Sr. Deputado, eu agradeço muito a oportunidade que me dá, porque é muito fácil especular-se sobre, no fundo, tentar atingir pessoas na base das especulações. Sem se esperar, pelo menos, para dados concretos que permitam fazer juízos de valor. E eu disse desde o primeiro dia, quando eu anunciei o SAFE, e há uma intervenção que eu recordo, que foi feita no Instituto de Defesa Nacional, nessa intervenção eu disse expressamente que, a par dos investimentos, a primeira preocupação do Ministério era a transparência e o escrutínio. Eu disse-o. E disse-o que criaríamos uma entidade que fiscalizaria a execução do SAFE. Pois bem, Sr. Deputado. Apesar disso, depois veio a especulação e a suspeição, nem sequer esperaram. É uma pena. Mas eu estou em condições de lhe anunciar, Sr. Deputado, o seguinte. Nós estamos, nesta construção, garantir o maior sistema de fiscalização e escrutínio de investimento nas Forças Armadas que eu tenho memória em democracia. Não tenho memória de que alguém tenha feito aquilo que nós estamos a fazer agora. Quero já agora que saibam que da resolução que já está no circuito legislativo, como nossa solução, além da entidade de governance, do SAFE, haverá uma entidade dedicada ao auditing, enfim, a esta componente de fiscalização. E na nossa proposta, entre outras entidades, com presença e possibilidade de assistir às reuniões, pedir documentos que obrigatoriamente têm que ser dados, fazer perguntas que obrigatoriamente têm que ser respondidas, estão, entre outras coisas, Inspeção Geral de Finanças, Tribunal de Contas e Ministério Público. E, portanto, que me conste, será a primeira vez que estas três entidades, para além das suas competências específicas, numa estrutura orgânica querendo, poderão estar presentes, pedir documentos, fazer perguntas, escrutinar tudo, e nós queremos que este escrutínio não seja no momento aquisitivo, queremos que o escrutínio seja durante todo o ciclo de vida destas capacidades, porque temos insistido muito, estamos a comprar capacidades e não apenas a comprar equipamentos. Já agora, Srs. Deputados, quero que lhes diga que tem estudo uma outra entidade. E esta outra entidade é uma entidade que veremos depois, se concretiza, suponho que em princípio intuitivamente diria que sim, mas uma entidade que poderá contar com figuras de reputado reconhecimento nacional, figuras de diferentes áreas governativas, também personalidades a indicar pela própria Assembleia da República, numa estrutura que poderá acompanhar todos os investimentos na defesa neste ciclo do futuro. Portanto, teremos um controle, que será o controle que resulta da legislação em relação à fiscalização em concreto, mas mesmo em relação aos investimentos na defesa, neste ciclo que é tão importante, em relação ao futuro, querendo nós que, com uma certa transversalidade do Parlamento ao Governo, a figuras de dimensão nacional, um outro órgão ou uma outra entidade, depois veremos em concreto figurino, possa acompanhar os investimentos na defesa. E, portanto, Sr. Deputado, eu suponho que nada disto foi alguma vez feito neste país a propósito de transparência e escrutínio. O Sr. Deputado, o Sr. Deputado Martinho, pergunta-me depois sobre o papel das Forças Armadas. O Sr. Deputado, eu quero dizer, enfim, em relação ao papel é sabido, foi muito impressionante aquilo que foi feito em relação ao passado recente. E em relação ao passado recente, Sr. Deputado, deixe-me só ver que eu não quero aqui enganar, 3, 4, 5, 6, 8. Não, em relação ao passado, o Sr. Deputado bem sabe, nós, logo desde o início, os militares estiveram empenhados, os três reinos das Forças Armadas, com uma média entre 1.000 e 3.000 militares, todos os dias, onde fizeram tudo. Abriram caminhos, ajudaram pessoas em políticas de proximidade, resgataram idosos e não só que estavam isolados pelas cheias, repararam telhados, restabeleceram comunicações, energia. O esforço das Forças Armadas foi realmente impressionante. Eu tive a oportunidade de tratar aqui do último barómetro que mostrava que 78% dos portugueses estavam satisfeitos com o que os militares tinham feito, e eu devo dizer com toda a justiça. Mas, já agora, gostava de lhe anunciar, Sr. Deputado, que nós não estamos preocupados. Nós, mais do que o auxílio em situações de catástrofe, nós, sempre possível, queremos evitá-las. E se há uma nova doutrina que foi estabelecida neste tempo passado, destas intempéries, foi de uma certa autonomia que agora é dada às Forças Armadas, para que as Forças Armadas no terreno possam agir, desde logo em contacto com os responsáveis da proteção civil de nível local, depois reportando naturalmente à ANEP, que é quem tem a competência de controle deste tipo de catástrofes. E é o que está a acontecer. Neste momento, os militares estão presentes, os três ramos das Forças Armadas, em 9 municípios. As previsões que nós temos de previsão de risco são, infelizmente, muito sérias. Prevêem-se tempos de muito calor e, por causa dos temporais que assolaram Portugal, sobretudo na região centro, há muita madeira partida, muito material que é inflamável, que nessa situação de crise poderá redundar numa catástrofe, e por isso nós preventivamente, o Sr. Ministro da Administração Interna teve essa diligência que eu considero muito feliz de colocar no mesmo espaço vários operadores, e, portanto, enfim, recentemente estivemos em Leiria, o Sr. Ministro da Administração Interna e o próprio Ministro da Agricultura, responsáveis de várias entidades. É criada uma estrutura que junta todos os intervenientes, e as Forças Armadas não estão nessa estrutura, porque as Forças Armadas têm linha de comando próprio, mas têm, todavia, um oficial em permanência que faz essa ligação, e neste momento os oficiais estão no terreno, Sr. Deputado. Estão no terreno com várias capacidades nos municípios da Sertã, de Proença Nova, de Vila de Rei, de Figueirão dos Vinhos, de Oleiros, de Leiria, de Pombal, da Batalha e da Marinha Grande. Os militares estão neste momento com os três ramos a limparem terrenos, a recolherem madeira, a tentarem ajudar para que, enfim, prevendo-se um contexto tão difícil, nós devemos fazer esse apelo às pessoas que nos estejam a estar de preventura em casa, mas para que este esforço de prevenção seja efetivo. Nós estamos a prevenir para minimizar riscos. Mas é importante que as pessoas saibam que têm uma obrigação de limpar os seus terrenos, porque o que aí vem não será fácil. E o Estado só por si nunca conseguirá fazer tudo. E esta grande capacidade de juntar esforços da sociedade civil e das entidades públicas poderá dar grande retorno, e é nisso que estamos empenhados as Forças Armadas a começar. Depois, Sr. Deputado, quanto ao combate, sim, as Forças Armadas este ano, desde logo através da Força Aérea, estarão empenhadas também no combate aos incêndios. Sr. Deputado, como bem sabe, há helicópteros Black Hawk que pela primeira vez vão ser empenhados, os pilotos foram treinados, esta capacidade está a crescer. mas simultaneamente passou por este governo a decisão da aquisição de kits de incêndios que serão colocados nos aviões, nas aeronaves C-130, dois kits que estão neste momento a ser produzidos nos Estados Unidos, os pilotos estão a ser formados. Infelizmente, estes novos equipamentos só poderão ser utilizados a partir do final de 2026, início de 2027, porque temos que fazer tudo isto. É uma capacidade que já tivemos, que se perdeu, infelizmente, e que está agora a ser reintroduzida e que permitirá atacar incêndios, quer com água, quer com calda retardante. Mas, enfim, isto leva o seu tempo. Produzir os equipamentos, colocá-los nas aeronaves e treinar os pilotos, e também duas aeronaves Canadair, dos bombardeiros pesados Canadair, que serão entregues um em 2029 e um em 2030, e, portanto, as Forças Armadas estão a reequipar-se para, neste apoio à proteção civil, complementarmente, fazerem a sua diferença. No que tem que ver com as indústrias de defesa, Sr. Deputado, o que lhe tenho a dizer é o seguinte, e eu acho que este esforço tem sido, a esse propósito, muito determinante. Queria dar-lhe estes dados, Sr. Deputado. Neste momento existem 463 empresas, vamos chamar entidades, nas indústrias de defesa. Estes são dados de final de março de 2026. No final de 2025 só eram 444 e no final de 2024 eram 363. No final de 2023 eram 331. Portanto, nós estamos a falar de 331 no final de 2023, para 463 agora. Desde o final de 2023 até hoje, aumentaram num número de 132 empresas, ou seja, um crescimento de 40%. Eu acho que isto é muito impressionante. Com dois anos de governo a querer alavancar a economia nacional, também a propósito dos investimentos nas Forças Armadas, o aumento destas empresas foi de 40%. Só em 2025 entraram 81 novas empresas. Quanto ao volume de negócios, em 2024 foi de 11 mil milhões de euros. Em 2023 foi de 8,7 mil milhões de euros. É um crescimento de 26% em 2024. Não há ainda dados para 2026, porque as contas do ano ainda estão a ser fechadas. Para 2025, porque as contas do ano ainda estão a ser fechadas. O emprego foi, em 2024, de 54,1 mil trabalhadores. Em 2023 foi de 45,9, em 2024 houve um crescimento de 18% no emprego, não há ainda dados para 2025, mas obviamente que em linha aumentou e há de ter aumentado bastante. Concluindo, as exportações totalizam 3,3 mil milhões de euros em 2025. Em 2024 foram 3 mil milhões de euros, houve um crescimento de 300 milhões de euros, mais 10% em 2025, numa conjuntura internacional adversa. Finalmente, sobre a condição militar, apenas lhe dizia, terminar, Sr. Presidente, é que nós começamos exatamente por aumentar o suplemento da condição militar. Foi a primeira coisa que aumentamos, querendo dar esse sinal, porque essa singularidade tem que ser distinguida. Ser militar não é a mesma coisa que ser outra coisa qualquer. E tudo o resto tem que ver também com a condição militar. Tudo o que estamos a fazer é para melhorar a condição militar. Cada benefício tem em conta a condição militar.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Cumprimento, obviamente, a si e a toda a sua equipa, fazendo a substituição pelo Sr. Presidente. Passando agora a dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, e que isso será uma intervenção dividida. Penso que, inicialmente, o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Como dizia o Sr. Deputado Bruno Vitorino, é verdade que quando chegamos a meio da audição, muitas das questões já foram colocadas e eu tentarei não repeti-las. Sobre o SEIF, o Sr. Deputado Bruno Vitorino e o Sr. Ministro disse também de algumas suspeitas levantadas sobre o Partido Socialista e que algumas pessoas se sentiam comprometidas. Eu confesso que, ao ouvir isso, reajo com alguma estranheza, Sr. Ministro. E reajo porquê? Aquilo que o Partido Socialista apresentou, propôs, foi uma comissão de acompanhamento do investimento e da execução de um fundo, de um investimento grande em particular. Bom, diria o Sr. Ministro, bom, isso foi uma novidade, é uma desconfiança. Bom, não é. Nem é uma desconfiança, nem muito menos é uma novidade. Vejamos algo semelhante. Após a epidemia Covid, nós tivemos também fundos elevados, fortes investimentos. o Partido Socialista tinha até uma maioria absoluta. E não foi preciso a oposição. Foi o Partido Socialista a propor uma comissão também de acompanhamento. Portanto, é normal que aquilo que consideramos ser correto, fiscalização, quando estamos no poder, ou façamos o que propunhamos na oposição. O que já não é normal é quem achou correto, quando estava na oposição, que isso acontecesse, achar que é uma suspeita muito grande, agora governando, um partido de oposição propor. Foi isso que foi proposto. E, portanto, eu percebo é que existe um incómodo e que se tente desvirtuar o que aqui foi proposto. Bom, mas sobre o SAFE, e atendendo que já respondeu a algumas questões que eu tinha aqui também sobre a assinatura dos contratos, sobre também a estrutura de missão. A Comissão Europeia tinha dito que os primeiros pagamentos do SAFE seriam em março de 2026, apenas perguntar se já tínhamos recebido algumas verbas e se o Sr. Ministro já nos poderia dizer... Não, esteja à vontade. E se o Sr. Ministro já nos podia dizer, atendendo que na última audição não tinha esses dados, quais seriam os juros a pagar por esses empréstimos? No que toca à ciberdefesa, também um tema que questionamos o Sr. Ministro na audição passada, sobre se tinha dado orientações para reforçar nessa área, atendendo ao historial que o Irão tem em ciberataques. A semana passada também foi noticiada uma mega campanha global de ciberespionagem promovida pela GRU, tendo elevado, inclusive, o SIS a emitir um alerta confirmando que Portugal não ficou de fora deste ataque, visando a obtenção de informação sensível de natureza governamental, militar, infraestruturas críticas. O que eu lhe pergunto é se deu orientações no sentido de reforçar a nossa ciberdefesa com medidas adicionais, se sim, se tem hoje as medidas com o detalhe suficiente para nos poder transmitir, se tem conhecimento de alguma dimensão deste ataque que tenha sido bem sucedida e comprometido informação militar sensível em Portugal. Muito rapidamente, e também sobre a LPM, atendendo que já respondeu algumas questões, o Grupo de Trabalho já respondeu, também sobre a proposta e quando é que ela poderia chegar à Assembleia da República, a nova proposta da LPM. Pergunto-lhe se tem os dados atualizados sobre a execução da LPM de 2025. Disse também em audições passadas que não tinha. Pergunto-lhe hoje tinha. Muito rapidamente, e sobre a substituição dos F-16, atendendo que sabemos que é uma nave com uma vida operacional bastante mais curta que as outras, e sabemos que são as primeiras a ser substituídas. Perguntamos se na LPM de revista este ano a solução alternativa aos F-16 já será contemplada, se sim, se já estarão inscritos os valores necessários à compra dessas aeronaves, se os estudos estavam previstos em LPMs em vigor para a substituição destas aeronaves já estão concluídos, e atendendo a que sabemos qual aeronave que as forças que a Força Aérea Portuguesa tinha como preferencial, não era a mesma que o Sr. Ministro. O Sr. Ministro, há cerca de sensivelmente um ano, demonstrou ter outra preferência. Pergunto-lhe, na sua opinião do Ministro da Defesa Nacional, qual seria para si a melhor aeronave para substituir o F-16? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou então a palavra, ou preferem fazer já a intervenção? Então, passo a palavra ao Sr. Deputado Frederico Francisco, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a restante equipa. E aqui eu gostava de voltar um pouco, e só, quer dizer, comentando só o que disse o Sr. Deputado Bruno Vitorino sobre já à segunda intervenção já não haver tema. Quer dizer, o PSD e o CDS é que decidiram queimar o cartucho de chamar cá o Ministro há umas semanas. Ah. E, quer dizer, e a verdade é que parece que com uma audição temática se esgotaram os temas todos daquilo que é a política do Governo para a Defesa Nacional. Mas pronto, deixando pequenas alfinetadas à parte, eu gostava de, com o tempo que me resta, de voltar à questão da meta dos 2% na NATO, porque foi anunciado que Portugal, em 2025, já cumpriu a meta dos 2% de despesa com defesa na NATO, e nós não colocamos isso em questão, não é? Também sabendo que aquilo que entra e não entra para esse 2% tem que ser verificado. Também já tivemos a oportunidade, e eu próprio noutra audição, de elogiar as medidas que foram tomadas no sentido do reforço da condição militar, e que isso necessariamente teve um efeito na despesa, teve também um efeito no reforço dos efetivos, que vai de encontro ao cumprimento das capacidades que estão hoje comprometidas com a NATO, mas a ideia é que o aumento de despesa na defesa traga com ele um aumento de capacidades e um aumento funcional daquilo que são as aptidões e as capacidades das nossas Forças Armadas. Aliás, a posição que o Estado espanhol tomou de recusar a meta dos 2%, mas de ligar o reforço a capacidades concretas, não me parece todo incorreta. Portanto, a questão que eu deixava ao Sr. Ministro, naturalmente essa questão, se calhar só poderá ser respondida depois de termos um novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional e uma lei de programação militar que venha na sequência desse novo conceito estratégico, é, daquilo que é possível ver hoje, que novas capacidades é que irão ser no curto, no médio e no longo prazo ser criadas com o reforço na despesa, primeiro dos 2%, depois dos 3,5%, se o Sr. Ministro já consegue ter alguma ideia sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era para pedir a distribuição de um documento, neste caso uma notícia, que diz que é do Expresso, de 12 de dezembro de 2025, que diz investimentos de 5,8 mil milhões na defesa, decididos em segredo e sem concurso. Maior investimento da defesa em 50 anos avança sem concurso. Ok? Portanto, foi sobre isto a minha intervenção e não sobre aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista, que falou primeiro, falou. Portanto, vejo nessas palavras uma retração, naturalmente, daquilo que foram as afirmações aqui dadas pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo, que registro com agrado.
Obrigada. Sr. Deputado Bruno Vitorino, será distribuído? Vamos passar a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Era para distribuir também uma notícia sobre aquela que era a proposta do Partido Socialista para uma comissão de acompanhamento aos fundos. Bom, uma subcomissão, uma comissão em particular, uma subcomissão, entenderão ou poderão corrigir, ou perceberão o que eu quero dizer. Bom, e com isto, para explicar que esta foi apenas a única posição tomada tomada e apresentada na Assembleia da República pelo Partido Socialista. Portanto, é importante que quando falamos no grupo parlamentar do Partido Socialista, falemos das posições e das propostas apresentadas pelo mesmo.
Está esclarecido, Sr. Deputado. Senhores deputados, está esclarecida a questão. Vou passar... Senhores deputados e senhoras deputadas, vou passar a palavra ao Senhor Ministro. Senhor Ministro, 7 minutos com a tua.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Bom, quanto à comissão de acompanhamento, eu não tenho que interferir. Senhor deputado. Quanto à comissão de acompanhamento, eu não tenho a pretensão de interferir nas dinâmicas da vida parlamentar. Também já fui deputado e não gostava nada que o Governo tivesse de dizer a mim, enquanto deputado, o que é que se deveria ser feito. A título apenas de opinião, se me permite, que é quase académica, uma comissão de acompanhamento, saída da Comissão de Defesa Nacional, eu tenho a Comissão de Defesa Nacional como uma grande comissão de acompanhamento. E sinto muito bem acompanhado pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas em relação àquilo que vamos fazendo. Uma mais pequenina podia até reduzir, pronto, mas dito isto, mas enfim, mas o Parlamento é soberano quanto a isso. Ataques de ciberdefesa, não tenho notícia de nada de particularmente grave que tenha sucedido. Posso lhe dizer sim, senhor deputado, todos os dias as Forças Armadas estão a investir, quer na formação, quer em equipamentos e em pessoal, quer no que tem a ver com ciberdefesa, quer no que tem a ver com cibersegurança. Sobre F-16, Sr. Deputado, não cometa equívocos, eu não tenho preferências. Se há propósito que eu aí sim tenho, é o de não passar os meus próximos 30 anos em comissões de inquérito. E, portanto, eu não tenho preferências de equipamentos. Os equipamentos são-me sugeridos através de comissões técnicas, na base de relatórios dessa natureza, que depois eu proponho ao Governo assim justificados. E o Governo libera soberanamente e eu próprio, mas sempre assente em requisitos técnicos. No que tem a ver com a alternativa aos F-16, esse processo ainda não começou. Não tendo começado, eu não tenho a dimensão técnica que permita dizer
qual é a preferência para a defesa. Há uma coisa que eu sei, sempre possível os equipamentos, se tiverem duplo uso, ótimo, mas a minha primeira preocupação é de que, não é o caso de um caça, mas a minha primeira preocupação é de que se um militar tiver de combater, tem, por um lado, letalidade e, por outro lado, melhor capacidade de sobreviver. São, para mim, critérios importantes. Depois, há outros, mas eu acho curioso que, para tantas coisas, o conceito estratégico seja absolutamente fundamental, mas quando se fala para substituir F-16, aí o conceito estratégico já não é propriamente tido em conta. Mas isso, enfim, já são dinâmicas da política. Chegaremos ao tempo dos F-16. Sr. Deputado Frico Francisco, sobre as novas capacidades, serão muitas, enfim, se eu tivesse que, e algumas são conhecidas, fragatas de última geração, das melhores que se fabricam no mundo, com tudo o que trazem também acoplado, inclusivamente do ponto de vista da defesa antiaérea, e a defesa antiaérea que se está a construir também pela primeira vez em Portugal em rede, e é importante, nós estamos a partir da base para o topo, e portanto, muito baixa altitude, média, mas com sistemas passo a passo, com senso, e das fragatas à terra e à ar, enfim, nós estamos a construir essa capacidade. Os satélites, a constelação do Atlântico é elogiada pela Ministra, pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não é por nada, é precisamente porque é um dos exemplos de investimento virtuoso na União Europeia, mas através da defesa nacional, e Portugal é um exemplo. A capacidade, enfim, a Brigada Média e Ligeira é um dos alvos capacitados da NATO. O Exército terá a sua Brigada Média, significa a compra de blindados, cujos contratos estão neste momento em fase de última, mas também a conclusão da Brigada Ligeira, quer dizer, nós, enfim, fazemos parte da NATO, participamos das reuniões desde 2014 com um conjunto de compromissos que nunca atingimos, vão ser atingidos agora. Também os Mid-Level Upgrade de Spandur e de outros veículos, tudo conjugado. O Exército, há também esta preocupação dos investimentos não serem apenas investimentos. Eu ouço às vezes uma coisa que é absolutamente errada, que é de que a defesa em Portugal deve ser fundamentalmente mar e ar. Ora, a defesa em Portugal tem que ser terra, mar e ar. Consta-me até que as pessoas vivem em terra, não vivem no mar nem no ar. Embora o mar e o ar sejam absolutamente fundamentais, porque nós temos um mar imenso para nele exercer soberania. Aqui às vezes até ouvi um comentador que dizia uma coisa um bocadinho caricata, mas as coisas são como são, que já não me recordo qual era esse comentador, mas que é um disparate estarmos a investir em fragatas, nós precisamos é de drones. Bom, vamos então exercer a soberania no nosso imenso mar com drones. Coisa extraordinária. Pronto, mas não, nós achamos que temos realmente que investir em fragatas, em navios patrulhais, em tudo aquilo que está a ser feito, mas de última geração, que ajudem, e também em terra, e a Brigada Média e a Brigada Ligeira são fundamentais para o Exército honrar compromissos de Portugal com a NATO, a mesma coisa com o lutente submarino, e por isso as fragatas. E de resto, estas catástrofes recentes mostram bem como é importante investir nas Forças Armadas, desde logo por causa dos mecanismos de apoio à população civil. Não se pode dizer, por um lado, que os militares têm que estar na emergência médica, no combate ou na prevenção dos incêndios, a transportar órgãos, a auxiliar na investigação e no combate à criminalidade, a fazer tudo aquilo que a gente sabe e que se reclama e depois não se investe. Quer dizer, uma coisa não liga com a outra. E, portanto, estamos a investir nesses equipamentos, sistemas de drones, sistemas de artilharia, já lhe referi às defesas antiaéreas, ou seja, há um investimento transversal que está a ser feito para melhorar e aumentar capacidades, em alguns casos criá-las, nos trajetos das Forças Armadas, num dinamismo que hoje é muito maior do que era há 20 ou 30 anos atrás. Aqui há alguns anos atrás pensava-se, calhar, numa capacidade para 30 anos. Depois passou para 15 anos. E como hoje alguém me explicava, por exemplo, desde logo no que tem que ver com alguns sistemas altamente tecnológicos, os sistemas são utilizados numa missão e têm atualizações de software que são da semana ou são do mês. E, portanto, este esforço é um esforço oneroso, mas que tem que ser permanente. A par de várias outras, naturalmente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Ministro. Agora vou passar a palavra. Houve aqui um acordo entre a Iniciativa Liberal e Livre e, portanto, passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer ao deputado Miguel Rangel esta troca, que facilita muito a minha gestão familiar, e por isso agradeço muito esta troca. Queria também cumprimentar os senhores e senhoras deputados. Estou aqui em representação da deputada Patrícia Gonçalves, que não está no país. Queria cumprimentar também o senhor Ministro e o senhor Secretário de Estado. E queria voltar à questão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, porque, de facto, é uma das matrizes principais que orienta as linhas prioritárias da Defesa Nacional e, portanto, é muito importante estar atualizado. E nós queremos reforçar esta ideia. O Sr. Ministro disse-nos que estará para breve a atualização do Conceito Estratégico, mas queríamos reforçar esta importância. Porque, de facto, termos um documento desta importância, em que a Federação Russa continua identificada como parceira. E, além disso, com todas as mudanças que têm havido no mundo em termos de geoestratégicos, e, aliás, o próprio Sr. Ministro, ainda há pouco tempo, referiu que as relações transatlânticas sofreram abalos e que as organizações clássicas de segurança estão mais fracas, tudo isto tem de ser incorporado no Conceito Estratégico. E, portanto, é não só preciso atualizar o Conceito Estratégico, mas também garantir que há uma forma mais expedita de ir atualizando o Conceito Estratégico ao longo do tempo, porque, de facto, o mundo está a mudar a um ritmo muito grande e é importante este documento, que é tão relevante, ser atualizado. E isso também implica uma grande coordenação dentro do Governo. Mas queria apenas deixar esta nota. Como pergunta, gostava de perguntar, como primeira pergunta, em relação à questão do Líbano. Porque desde o dia 2 de março de 2026, Israel começou uma nova guerra contra o Líbano. A chamada Operação Eternal Darkness tem vindo a tomar proporções completamente devastadoras para o povo libanês. E mesmo depois de Netanyahu dizer que o cessar-fogo acordado não inclui o Líbano, os ataques ao Líbano, na verdade, intensificaram-se. Os bombardeamentos, as zonas densamente povoadas, as infraestruturas civis, já morreram mais de 1.500 pessoas, há milhares de feridos. Houve deslocação de forçada de pessoas e a limitação de acesso a cuidados básicos de saúde e alimentação colocam o povo libanês numa situação de extrema vulnerabilidade e violam o direito internacional e podem configurar crimes de guerra. E para o livre, a soberania do Líbano, a sua integridade territorial não podem ser violadas e, sabendo que Portugal assinou uma declaração conjunta com outros membros das Nações Unidas em março deste ano, na qual se refere que Portugal está pronto para aumentar o apoio às Forças Armadas libanesas, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, então, o que é, na prática, este apoio? Se é um apoio exclusivamente diplomático e humanitário, ou se o Governo está a considerar contribuições militares concretas no Líbano? Até porque já no passado integrámos a UNIFIL, ou seja, a United Nations Interim Force in Lebanon, e nesse sentido, queremos perguntar se está a ser equacionada a reintegração de Portugal na UNIFIL, ou até se há perspectiva de participação numa eventual missão militar da União Europeia no Líbano, dado que foi anunciada essa intenção recentemente pela chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra. Sr. Ministro.
Obrigado. Sr. Deputada, um gosto de revê-la. Eu não me consta que, enfim, acho, não, em relação à participação de Forças Armadas portuguesas, não me consta que assim seja, e no mais, parece-me que as perguntas que a Sra. Deputada coloca, sendo importantes, são eminentemente questões de política externa, sobre as quais eu entendo é outra área de tutela que se deve pronunciar.
Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Ministro, obrigada, Sr. Presidente, obrigada, Sr. Ministro, mas de facto, se houver uma participação de Portugal, das Forças Armadas Portuguesas, numa intervenção militar no Líbano, é também da sua responsabilidade. E, portanto, percebendo perfeitamente que é preciso uma articulação com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas esta questão e a nossa responsabilidade para com o Líbano é algo que nos preocupa, especialmente tendo em conta o ataque a que o Líbano está a ser sujeito. Gostava também de perguntar, até um bocadinho neste seguimento, relativamente à questão da cibersegurança, da ciberdefesa, que já foi aqui abordada, e o Sr. Ministro disse que nós precisamos de defesa em terra, no mar e no ar, e nós concordamos, mas também precisamos de defesa a nível digital, e que vai tornando cada vez mais relevante. E o Sr. Ministro há pouco disse-nos que não tem conhecimento de nenhum ataque grave no âmbito dos ciberataques, mas, na verdade, no último RASI, são identificados como ameaças à segurança portuguesa, até identificados Estados hostis, identificando a Federação Russa, a China, a Coreia do Norte e o Irão. E, portanto, face a este quadro de ameaças e ciberataques cada vez mais frequentes, tendo também em conta a responsabilidade e o peso das Forças Armadas na defesa e segurança nacional, e o Sr. Ministro já falou que está a ser feito um investimento em formação e no pessoal nas questões de ciberdefesa, gostava de perceber melhor que tipo de investimento é que está a ser feito na defesa digital.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sra. Deputada.
Sr. Ministro, faz favor, faz favor.
Muito obrigado.
Não sei se há condições para o Sr. Ministro responder, por favor.
Sra. Deputada, muito obrigado. Quando nós referimos a estes investimentos numa dimensão multidomínio, nós referimos a terra, mar, ar, espaço e ciberespaço. É tudo isto que está a ser feito nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas, sob dependência do ENCFA, existe o Comando de Operações de Ciberdefesa e através deste comando estão a ser feitos estes investimentos no que tem a ver com formação. Formação acontece em Portugal, em equipamento, portanto, referimos a software, hardware. E Sra. Deputada, sobre aspectos específicos, técnicos deste investimento, no que não seja matéria reservada, eu terei todo o gosto em, se me permite, enviar depois à Sra. Deputada uma nota mais detalhada que não tenho aqui para lhe dar naquilo que não seja reservado naturalmente.
Muito obrigada. Continuando, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, agradeço, porque de facto é uma área que nos preocupa e que nos interessa muito. Queria só aproveitar este último minuto para voltar à questão que foi levantada na semana passada, relativamente numa reunião com a Associação dos Docentes das Forças Armadas, que tem a ver com os pensionistas de invalidez. Ou seja, é defendida a criação de um abono suplementar de invalidez para pensionistas de invalidez, com um grau de desvalorização inferior a 60%, calculado pelo valor do IAS. Se fosse criado este abono suplementar, seriam abrangidos mais de 6 mil beneficiários, com o custo aproximado de 20 milhões, segundo os dados da CGA. Mas a outra questão também prende-se com as pensões de sobrevivência dos cônjuges e unidos de facto dos ex-militares falecidos. Atualmente, o cônjuge tem apenas direito a 70% da pensão base se o falecido tiver um grau de invalidez igual ou superior a 60%, mas apenas 50% se o grau de invalidez for inferior a 30%. Gostava de saber se está previsto que estas pensões nunca sejam inferiores ao valor do IAS. Parece-nos uma medida justa e que é reclamada pela Associação dos Docentes das Forças Armadas, e que o que é estimado é que abrangeria cerca de 2.400 pessoas, com os custos estimados de 13 milhões de euros, mas parece-nos que é um investimento pouco para o Estado, mas que fazia toda a diferença na vida destas pessoas.
Obrigada, Sra. Deputada. Penso que já terminou. Sr. Ministro, por favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Enfim, esta é uma tutela setorial, naturalmente, e tem que ver com a defesa e com os militares, mas de competência estrita de outras áreas de governação. Portanto, enfim, eu Sr. Deputado, eu estaria a mentir se lhe dissesse que iríamos fazer nesta parte o que fosse sem ter o acordo dessas outras áreas de tutela, e neste momento isso não está previsto, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo então a palavra para...
Não significa que não seja um tema relevante, porque é muito relevante. Não significa que não estejamos a pensar nele, porque estamos. Este é, contudo, um dos temas em que a defesa só por si não decide. E nós, todos os dias, temos de âmbito multidisciplinar com outras áreas de tutela discussões sobre aquilo que podem ser avanços que são relevantes. Há uns que são mais fáceis, outros que são mais difíceis. Tudo o que tem que ver com a matéria de pensões é, obviamente, mais difícil e não depende, como bem sabe, de nós. Não invalida o empenho, naturalmente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Passo agora a palavra, então, ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Miguel Rangel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de facto, esteve aqui há pouco tempo e vou procurar não repetir pelo menos as questões da sessão de hoje. Não sei se não repetirei algumas da sessão que esteve aqui recentemente. E eu vou começar pela questão dos 2%, da meta dos 2% do PIB, cujo feito nós já tivemos a oportunidade de reconhecer o esforço político e diplomático e a importância de termos atingido essa meta, mas é precisamente por ser um marco relevante que não podemos deixar que fique imune depois ao seu escrutínio, e acho que também é um pouco esse o nosso papel aqui, aliás, tenho a certeza, e por isso gostaria de começar exatamente por esta questão da política orçamental e mais concretamente do que é que está exatamente dentro dos 2% recentemente anunciados, porque de facto a disparidade entre o que Portugal reporta à NATO e o que consta do Orçamento do Estado é significativa. Em 2024, os 1,58% reportados à NATO corresponderam a cerca de 4,5 mil milhões de euros, enquanto que o orçamento do Ministério da Defesa ficou em valores consideravelmente mais baixos, o que implica que foram incorporados, como é normal, valores de outros ministérios, sem que o Governo tenha clarificado quais. Sabemos que pelo menos 253 milhões são relativos à GNR e forças do Ministério da Administração Interna, e que mais de 58% da despesa total corresponde a encargos com pessoal, incluindo pensões. A diferença entre o critério NATO e o critério das contas nacionais chega a cerca de 0,5% do PIB, e Portugal tem sido, de forma consistente, um dos países com maior discrepância positiva entre esses dois valores. Aqui creio que estamos perante uma questão de transparência e, obviamente, de substância democrática. É que, para nós, é importante garantir que este número traduz um esforço real e estrutural da capacidade militar portuguesa e não dependa de critérios contabilísticos cuja leitura pública, inclusive, possa parecer menos clara. E, nesse sentido, pergunto-lhe de forma clara se nos pode dizer com precisão que parcelas compõem os 2% reportados à NATO em 2025, quanto corresponde à defesa efetiva das Forças Armadas, quanto a pensões, quanto à GNR e outras rúbricas que foram incorporadas noutros ministérios.
Obrigada, Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em 2025, o Governo português indicou à NATO que estimou ter atingido os 2% do PIB nacional, revisto em alta em dezembro de 2025 pela OCDE, ou seja, comunicou um valor de acordo com os critérios validados pela NATO e, portanto, não há nada que tenha sido comunicado à NATO que não seja cumprindo os critérios da própria NATO, de 6.118 mil milhões de euros. Estes valores dividem-se em 4.114 mil milhões de euros relativos à execução direta pelo Ministério da Defesa Nacional, 2.004 mil milhões de euros relativos à execução direta de outras áreas governativas, diretamente conectadas com a defesa, e esta relação com a defesa é obrigatória, à semelhança de outros aliados, portanto não fazemos nada que os outros aliados não façam também, porque são despesas que têm que ver exatamente com a dimensão militar e com as Forças Armadas, onde se destacam as associadas a pagamentos de pensões militares, cerca de 60%, dos Ministérios da Administração Interna, dos Negócios Estrangeiros, das Infraestruturas e da Habitação, entre outros. Sr. Deputado, enfim, eu tenho aqui um quadro, o Sr. Deputado, que é mais dado às questões contabilísticas, eu terei aqui a oportunidade de lhe mostrar, o Sr. Deputado toma as notas que quiser, para além de mais eu não trago os meus óculos que me permitiriam ver esta, todas as... mas está aqui o Sr. Deputado para ver, está aqui tudo direitinho, muito obrigado. Não que eu use, mas não, muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado, para continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a nossa segunda questão está relacionada com a NATO e o cenário de maior incerteza imposta pelo nosso parceiro americano. Portugal atingiu, como falámos agora, os 2%, mas, entretanto, a NATO já elevou essa meta para os 5%, até 2035, sendo 3,5% em despesa militar direta e 1,5% em segurança alargada. Portugal ficou exatamente no limiar 2%, abaixo da média dos aliados europeus, que está nos 2,27, e muito abaixo da média total da Aliança, que está nos 2,76. Ao mesmo tempo, a incerteza quanto ao comprometimento norte-americano com a segurança europeia não desapareceu e é hoje uma variável estratégica permanente que os aliados europeus não podem ignorar no seu planeamento e certamente que Portugal não o fará. E a pergunta que lhe faço sobre este tema, que naturalmente é bastante sensível, é se Portugal prepara-se apenas para cumprir metas formais de despesa ou também para um cenário em que os países europeus tenham de assumir maiores responsabilidades operacionais e estratégicas dentro da NATO. E se considera o Governo que a atual trajetória é suficiente para responder a essa nova exigência, ou será necessário rever em alta não apenas a parcela do esforço financeiro, mas também a ambição nacional em capacidade e prontidão?
Obrigada. Sr. Ministro, responder.
Sr. Deputado, quando se medem os investimentos em milhares de milhões de euros, eu não lhe chamaria dimensão formal, que é bem substancial e tem tradução em capacidades reais com o benefício dos três ramos das Forças Armadas para o cumprimento de missões externas e internas, militares e de apoio à proteção civil. E quando nós partimos de 1,30 e qualquer coisa e em um ano e pico apenas crescemos para 2% de investimento na defesa real, na medida em que contido nos critérios da NATO, e portanto não há nada daquilo que seja indicado, que sendo contido nos critérios da NATO não tenha uma implicação militar, não me parece coisa pouca. Sendo, Sr. Deputado, que no comparativo com outros países, eu gostava de recordar que esses outros países, por exemplo, não estiveram intervencionados pela Troika, como nós tivemos durante um período longo até 2015. Um país que, felizmente, acaba por recuperar a sua soberania financeira, mas que tem que dar passos seguros, porque no que dependa de nós, no que dependa deste governo, não vamos nem pôr em causa prestações sociais, nem pôr em causa o bom desempenho da economia. Até porque os investimentos de defesa medem-se em percentagem do PIB. E nós queremos uma economia forte, pujante, para que nessa percentagem do PIB, de facto, as Forças Armadas possam ter investimentos que não sejam, lá está, o tal aspecto formal. Nós podemos ter 5% de investimento do PIB. Se o PIB cair, isso não resulta em grande coisa para as Forças Armadas. Mas se tivermos 2% de um PIB que cresce numa economia que é pujante, isso faz toda a diferença. E é exatamente nesta perspectiva que nós temos a pensar os investimentos na defesa. Em primeiro lugar, honrando os compromissos com a NATO. Os compromissos com a NATO, no que tem a ver com os 2%, foram traçados em 2014. O governo era ainda um governo da AD. 2014, estamos em 2026. De 2014 até 2023, governou o PS. De 2023 até meados de 2023 até 2026, demos o salto que permitiu o cumprimento das metas de Gales, mas com senso e com lucidez, porque, de facto, nós só com equilíbrio é que garantimos que as prestações sociais continuam especificamente acauteladas naquilo que são as prioridades do Governo e a economia não é prejudicada. É exatamente por isso também, Sr. Deputado, que nesses investimentos, assim nos chamamos, nós não estamos apenas a comprar equipamentos. Nós, enfim, naquilo que repetimos até à exaustão, de que não estamos só a comprar blindados, vamos produzi-los em Portugal, não estamos só a comprar fragatas, vamos modernizar o arsenal do alfeito, não vamos só comprar satélites, vamos produzir os satélites, não vamos apenas comprar munições, vamos produzir as munições. Nós estamos precisamente, Sr. Deputado, a mostrar como nesses 2% nós conseguimos alavancar a economia, ajudando à criação de emprego e no crescimento a um PIB maior que depois reverta em favor da defesa nacional. E, portanto, Sr. Deputado, já agora recordava que em 2029 terá que ser feita uma reavaliação. De 2026 a 2029, avaliar por aquilo, enfim, tendo em conta aquilo que tem acontecido em tão pouco espaço de tempo, muita coisa pode acontecer. E por isso, importante para nós é irmos honrando os compromissos que assumimos com a NATO, de acordo com as nossas possibilidades, salvaguardando as contas públicas, os encargos sociais e também com vantagem óbvia em termos de capacidade para as Forças Armadas.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passa então a palavra ao Sr. Deputado para continuar a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, naturalmente, que aliás já tivemos a oportunidade de referir os problemas que vinham do passado, o esforço que foi feito, mas ao mesmo tempo também a nossa preocupação de que não podemos agora atingir os 2% e, portanto, não temos nenhum problema, principalmente nos cenários que temos, que temos assistido e, portanto, convém ficar vigilante e daquilo que eu dependo das suas palavras é que estamos mesmo ali no limite e provavelmente que, enquanto que não houver um crescimento económico saudável no país, que muito debatemos, vamos estar também naturalmente aquém de outras responsabilidades externas, nomeadamente na defesa e na segurança. Eu gostava de aproveitar esta última questão para lhe falar sobre as infraestruturas críticas, que a defesa naturalmente que acompanha que não se fazem exclusivamente, ou pelo menos devemos incluir as infraestruturas críticas, nomeadamente os cabos submarinos, dos quais dependem a comunicação, a economia, serviços essenciais e de resiliência nacional, principalmente quando estamos a falar num país atlântico como Portugal, são questões de grande relevância. Nos últimos anos, a Marinha Portuguesa vigiou um número significativo de embarcações russas em águas nacionais, incluindo navios associados a operações subaquáticas de reconhecimento e eventual sabotagem de infraestruturas, e entre os 13 projetos de cabos considerados de interesse europeu identificados pela Comissão, como prioritário está o Triângulo Atlântico Portugal-Açores-Madeira, cujos cabos atuais têm final de vida até 2028. O contexto europeu está naturalmente a mover-se, a Comissão abriu concursos, a ANACOM organizou exercícios, o Porto acolheu em fevereiro uma cimeira internacional sobre a matéria, mas o que nos preocupa neste momento é ouvir a sua opinião se de facto existe uma estratégia robusta de vigilância, prevenção e resposta coordenada entre a Marinha e a Autoridade Marítima, os serviços de informação e os operadores civis, para um ataque híbrido aos cabos submarinos em águas portuguesas. Mais concretamente, se considera o governo que Portugal dispõe hoje dos meios navais, tecnológicos e institucionais adequados para proteger estas infraestruturas num contexto de crescente agressividade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, na verdade, a vigilância não vem sendo feita apenas pela Marinha, a Autoridade Marítima Nacional, vem sendo feita pela Força Aérea também, em conjugação. Todo o espaço marítimo é todos os dias percorrido dentro das respectivas capacidades, quer pela Marinha, quer pela Força Aérea, com resultados que são efetivos e que frequentemente também vão sendo anunciados. E os investimentos que estamos a fazer têm também que ver com isso. Nós, quando investimos em novas fragatas, através do SAFE, quando investimos em novos navios de patrulha oceânicos, através de outros mecanismos de financiamento, quando inclusivamente insistimos na importância da arma submarina, que é talvez no que tem a ver com o mar, da arma mais dissuasora, das várias capacidades que a Marinha tem, dito pela própria Marinha, nós estamos a pensar exatamente no que refere, na capacidade, entre outras coisas, em tudo aquilo que são manifestações de exercício da soberania, proteger infraestruturas críticas. E sim, eu tenho um reporte que é muito frequente ao nível do ENCFA e também da Marinha e da Força Aérea, que nos mostra que Portugal consegue exercer essa soberania com eficácia, tanto quanto é possível, mas este investimento é um investimento que é permanente e é prioritário para o governo português.
Obrigada, Sr. Presidente. Passamos agora a palavra, por último, nesta primeira ronda, ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Não, essa é a segunda ronda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, já foram, de facto, muitas questões colocadas. Eu queria colocar uma primeira questão que tem a ver com os anúncios que o Sr. Ministro fez recentemente no Dia do Combatente, quando se assinalou o aniversário da Batalha de Lali, e que tem duas vertentes. Uma, que também já várias vezes nos foi trazida aqui, são as dificuldades que os antigos combatentes têm de aceder a alguns dos benefícios por razões burocráticas, que têm a ver, essencialmente, com terem ou não o cartão de antigo combatente. E a segunda questão, ainda relacionada com esta matéria, tem a ver com algo que, como o Sr. Ministro também disse na altura, infelizmente já aproveitará a poucos portugueses, mas é uma questão de justiça, o reconhecimento e a integração no Estatuto Antigo Combatente dos antigos combatentes na Índia, que, inexplicavelmente, até hoje não foram incluídos. Se nos podia dar mais alguma informação sobre estas duas matérias, por favor.
Nada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começo por essa razão, que para mim é maior, apesar de simbólica, porque é de justiça, em relação àqueles que, estando na Índia, ao tempo da anexação pela União Indiana, acabaram por ser visados no regime em razão de um resultado de uma contenda que não tinham simplesmente como evitar. E se é verdade que os combatentes na Índia, através de um regime jurídico que tem a ver com os prisioneiros, já são beneficiários de uma quantia que lhes é entregue, não enquanto a natureza clássica que nós queremos, geral e abstrata, de antigos combatentes, e desde logo também aqueles que estavam na Índia antes do dia da anexação pela União Indiana. E o que queremos é fazer essa justiça em relação àqueles que estão vivos, que são infelizmente poucos, mas ainda os há, para que tudo aquilo que seja atribuído a outro antigo combatente também lhes seja, o que me leva à questão dos cartões dos antigos combatentes, deputado. Porque essa é uma... Não vale a pena chegarmos a um lugar para desempenhar uma função e para o problema dizer que é tudo muito difícil e não tentar alterar coisa nenhuma. Fizemos com os suficientes das Forças Armadas, era tudo muito difícil, era impossível. Era preciso verificar uma quantidade imensa de requisitos e pressupostos e nisso essa média de 2 anos no Ministério da Defesa Nacional a 6 anos no tempo geral desde a entrada do requerimento nos Remos. Demora 60 dias. A mesma coisa para o cartão dos antigos combatentes que em alguns casos está a demorar anos. E essas queixas que nós recebemos e que as presidências da República a anterior e a atual recebem e com, enfim, é uma questão, é algo com que não nos podemos conformar. E, portanto, Sr. Deputado, para mim parece-me evidente o seguinte. Em primeiro lugar, o Estado não tem que ter uma presunção de desconfiança em relação aos antigos combatentes. Se um antigo combatente apresenta um requerimento, se esse requerimento vem validado com um documento que é emitido por um remo ou um documento de natureza militar, o Estado não tem de presumir que aquilo é uma falsificação. E não tem, por causa disso, que deixar que se aguardem anos até que o cartão seja atribuído. E, portanto, a instrução que eu dei, devo dizer também com grande diligência da atual Direção-Geral de Recursos Humanos da Defesa Nacional, a instrução que demos é a seguinte. A partir do momento em que o antigo combatente apresenta o seu requerimento, vai-lhe ser entregue um documento, uma espécie de uma guia. Essa guia atribui-lhe imediatamente os direitos que são conferidos por via do Estatuto do Antigo Combatente, a quem o processo é decidido em favor. E, portanto, a única exceção tem que ver com os medicamentos, porque os medicamentos, como bem se compreende, também há neles uma interferência do tarefa de tutela e até poderem comprar os medicamentos vai passar 2 meses. Portanto, a partir do momento em que entrega o requerimento, entrega-se a guia, passam a ter os direitos, passado 2 meses também o dos medicamentos a 100%, obviamente que há uma fiscalização, mas essa fiscalização é posterior. Portanto, vamos inverter exatamente o que acontece agora. Em vez de entrar o requerimento, fiscalizarmos, porque se desconfia de tudo, e às vezes o antigo combatente morre e não teve o direito consagrado, o requerimento vai ser apresentado, o direito é conferido e a fiscalização será posterior. E se, nessa fiscalização, se perceber que há algum problema, que há um documento falso, que há alguma circunstância que não está de acordo com a lei, necessariamente quem assim age terá que responder por isso, mas não podemos é penalizar a imensa quantidade de antigos combatentes por uma circunstância que, para além do mais, normalmente é casual e fortuita. Essa justiça tem que ser feita e é mais um grande passo que damos a favor dos antigos combatentes. E dos combatentes ainda já.
Senhor Ministro, pode continuar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É relevante, de facto, porque não é caso único e tem a ver com uma atitude que o Governo tem tido e que é importante, mudança de mentalidade no sentido de o Estado introduzir um princípio de confiança com a certeza de que quem não cumpra será penalizado e, portanto, isso poder contribuir também para uma mudança de hábitos na sociedade portuguesa e que eu diria que é muito, muito bem-vinda. Ainda relativamente à questão da despesa ou, melhor dito, do investimento, não foi só atingido o patamar mínimo dos 2% em despesa nato em 2025. É importante também, na decomposição dessa despesa, verificar que o investimento em equipamentos atingiu 21% dessa despesa. Isso tem a ver com aquilo que já aqui foi dito por outros grupos parlamentares e que é relevante. A composição da despesa para cumprir estes objetivos é muito relevante. E, portanto, o que nós queríamos perguntar tem a ver não só com este cumprimento, mas também com o aproveitamento de financiamento, seja do SAFE, seja do PRR, se a lógica do Governo continuará a ser daqui para a frente esta de não só aproveitar exigências e compromissos com os nossos aliados, designadamente no âmbito da NATO, mas também naquilo que é uma política europeia de fortalecimento do pilar de defesa da União, de conseguir aproveitar todos os mecanismos para responder àquilo que eram algumas prioridades dos diferentes ramos das Forças Armadas e que estavam adiadas ou suborçamentadas. E se isso tem a ver também com o acréscimo de inscrição de verba para a LPM feita já no orçamento para 2026, em que, apesar de ainda não haver aprovação da nova LPM, já foi orçamentado um valor que pressupõe esse aumento de investimento. E aí queria dizer o seguinte, muitas vezes diz-se que nunca houve dinheiro para gastar em despesa ou para investir em despesa como agora. Mas já houve há pouco tempo, por exemplo, um mecanismo para aquisição de munições a que Portugal não apresentou candidatura. Um mecanismo europeu com 500 milhões de euros, com candidaturas até 2023 e Portugal não se candidatou. E, portanto, no PRR não estava prevista a inscrição de verbas para a requalificação de instalações militares com vista à habitação dos militares, nem para a aquisição de meios aéreos que vão ter uma atuação também no combate a incêndios. E, portanto, se esta prioridade não é meramente de contabilística de gastar o dinheiro que é suposto, é de aproveitar todos os recursos e todas as exigências para capacitar as nossas Forças Armadas, sempre que possível, até como o Sr. Ministro tem dito, com o duplo uso e com essa possibilidade.
Sr. Deputado, quando se quer uma área de tutela como prioritária, quando os recursos são escassos, tem que se deitar mão de todas as possibilidades para atingir objetivos que, no nosso caso, têm que ver com a dignificação e valorização da condição militar e das Forças Armadas. E, por isso, nós lutamos por mecanismos de financiamento que vão desde o SAFE. Eu gostava de lhe recordar, Sr. Deputado, Portugal foi o primeiro país a identificar o SAFE como possibilidade, dos primeiros países a apresentar a candidatura e dos primeiros países a ver decidida pela Comissão Europeia a sua aprovação. E nisso demos cartas, fomos muito mais competentes do que os outros. O mesmo vale para o PRR. O PRR, por razão, uma opção que é política, são todas legítimas, com o anterior governo, não esteve acessível às Forças Armadas. Certamente haveria outras prioridades, todas legítimas, não quero com isto, enfim, cada um tem as suas. Facto é que connosco o PRR passou a estar acessível às Forças Armadas. E há inúmeros edifícios que hoje estão vão ser transformados, estavam devolutos e vão ser transformados em habitações de baixo custo por causa do PRR. A mesma coisa se diga em relação ao ensino. Quando falamos do colégio militar, quando falamos dos pupilos do Exército, há uma modernização que está a ser feita em relação ao PRR. E há também, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga, uma percepção grande noutras áreas de tutela sobre a importância dos investimentos na defesa. Vale para a economia, que percebe que a defesa pode ser uma alavanca da economia nacional, vale para as infraestruturas, que percebem que, através das Forças Armadas, há infraestruturas que são de interesse geral, que podem ser concretizadas. Eu dava-lhe o exemplo, na última Comissão de Defesa, na última audiência, trouxe-lhe aqui o exemplo do campo de tiro em Alter do Chão. O campo de tiro de Alter do Chão, que é aproveitado por uma autarquia como uma oportunidade, porque leu bem o que está em causa, é uma unidade que raramente vai ser utilizada para lançamentos reais, altamente vistoriada, com certificação ambiental, é também uma infraestrutura que vai trazer outros investimentos para os municípios e onde se vai ali trazer outras vantagens, ligações, autoestradas, investimentos, habitações, várias. E, portanto, nós estamos a fazer, Sr. Deputado, é aproveitar várias possibilidades de financiamento com um objetivo, que é o de valorização das Forças Armadas, reequipamento das Forças Armadas, dignificação da condição militar, porque é isso que é importante para um país inteiro. E quando, no final, volto a insistir, desde logo nas missões que são de apoio à população civil, as Forças Armadas são tão valorizadas. Isso acontece também por causa destes investimentos. E é um objetivo estratégico, crucial deste governo, que eu acho é simultaneamente uma questão de visão que já tardava há demasiados anos em Portugal.
Obrigada, Sr. Ministro. Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria só fazer uma interpelação à mesa para pedir para distribuir uma notícia que está publicada no site Recuperar Portugal e cujo título vou passar a ler. Cerimónia de flutuação marca a nova fase do navio da Marinha apoiado pelo PRR. Muito obrigado, Sr.
Muito bem, será distribuído. Sr. Deputado João Almeida, para terminar, está bem?
Só para a interpelação antes de terminar. Só, eu sei que o Sr. Deputado Frederico Francisco não o fez por mal, mas eu acho que há um princípio que normalmente cumprimos nestas reuniões, das interpelações serem feitas no fim de uma inquirição e não, e não a meio, só para não quebrar. Só, eu sei que não foi por mal, não tem problema nenhum, mas só para não quebrar, tentarmos respeitar isso. Por fim, o último ponto tem a ver com uma notícia que saiu, penso, numa televisão, e que é importante ouvir o Sr. Ministro sobre isso, sobre umas instalações militares no Conselho do Seixal, que tem a ver com os paióis da NATO e com terrenos rústicos à volta desses paióis, onde, ao longo de anos, esta localização existe desde 59, portanto, estes paióis foram localizados lá em Fernão Ferro em 59, e o que acontece é que surgiram inúmeras construções ilegais nos terrenos que eram servidos ao militar, mas que não estavam ocupados e que não foi fiscalizada essa construção ilegal nestes terrenos. A Câmara do Seixal, nessa peça, apontava o dedo ao Ministério da Defesa Nacional, sendo, no entender da Câmara do Seixal, responsabilidade deste Ministério. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro se tem conhecimento desta situação e o que é que o Ministério já fez para que, obviamente, esta situação tenha uma regulação e sejam apuradas responsabilidades por aquilo que aconteceu.
Obrigada, Sr. Deputado. Deixo só o Sr. Ministro apelar à sua capacidade de síntese, porque já escutou o seu tempo e ainda temos uma segunda ronda para responder. Faz favor.
Para mim, muito, muito importante, Sr. Deputado, Sra. Presidente e Deputada e Presidente, tendo em conta o que está em causa, houve inclusivamente uma peça recente sobre estes paióis da Marinha e ditos da NATO, no Seixal, e sobre isso é a primeira vez que vou falar sobre este tema, e é muito relevante. Porquê, Sr. Deputado? Nós estamos a falar de uma zona de servidão militar, como área de servidão administrativa e restrição de utilidade pública que existe no Seixal. E há perto de 40 anos, Sr. Deputado, que começaram a surgir nesta autarquia, que é uma autarquia, suponho que o executivo é do Partido Comunista Português, há cerca de 40 anos que foram sendo construídas habitações, vários edifícios, alguns deles por causa dos novos meios e formas de construção, em semanas, meses, estão de pé. Sendo que, é verdade, com uma obrigação da Marinha, por competência delegada, no sentido da fiscalização das construções nesta área, construções que não são possíveis, mas não apenas da Marinha, Sr. Deputado, não apenas da Marinha. Eu diria, a começar, que a Marinha não tem um escopo, não tem uma vocação para andar a demolir casas. Mas ainda quando, depois de 40 anos, com tantas casas de pé, com famílias a viver lá, não tendo a outra atividade complementar, que é a do realojamento social. Quer dizer, as pessoas, as casas podem ser demolidas, mas as pessoas têm que ir para algum lado. E depois a competência não é apenas, mas independentemente disso, a competência não é apenas da Marinha nem da Defesa Nacional. Naquela zona foi aprovado um PDM. Esse PDM proíbe construções. Todavia, se bem vi aquela reportagem que deu num canal televisivo, havia lá inclusive alojamento local. Enfim, não sendo propriamente a minha área, que não é da economia, consta que para haver um alojamento local tem que haver uma autorização que também de natureza municipal, suponho. E, portanto, não só se violou o PDM, com competências que são da autarquia, como, eventualmente, a ser verdade, alegadamente, para usar um tema muito jornalístico, talvez o Sr. Deputado também teve essas competências, alegadamente, com documentos que terão sido emitidos por entidades autárquicas competentes. Acresce, Sr. Deputado, que nessa região, ou nessa zona, existe também a Rede Natura. E, portanto, também com obrigações e com restrições que resultam dessa natureza. E, portanto, do ponto de vista das restrições à construção, tínhamos as construções de natureza militar, é um paiol, e é perigoso que aquelas casas ali estejam, ou aqueles edifícios, ou o que seja, da autarquia, PDM e da Rede Natura. No entanto, temos casas em que as pessoas vivem, aliás, como é que as pessoas... Como é que as casas existem com cabos ligados a uma rede elétrica que é totalmente ilegal e mesmo assim, quer dizer, alojamento local. E portanto, Sr. Deputado, é mais um dos casos em que aqui chegados temos o problema, mas não vamos ficar da mesma forma, Sr. Deputado. Não vamos ficar da mesma forma realmente. E por isso, Sr. Deputado, o que eu lhe queria dizer era o seguinte, eu apresentei um pedido de parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, onde peço desde logo três coisas, considerando a natureza originária da Defesa Nacional, como deverão ser os procedimentos administrativos conduzidos para executar as ordens de demolição. Nessa entrevista, o Sr. Presidente de Câmara, suponho que foi o Sr. Presidente de Câmara do Seixal, disse que se fosse preciso, a autarquia disponibilizaria as máquinas para demolir as casas. Então, se for assim, nós pediremos à autarquia, se for determinada essa demolição, os meios para que as casas sejam demolidas. Essa é uma promessa feita que nós cobraremos, obviamente, porque essa colaboração é importante. Uma segunda pergunta que colocamos ao Ministério Público é como se deverão articular as competências da autoridade militar, das câmaras municipais e das autoridades competentes no âmbito da Reserva Ecológica Nacional. E, finalmente, Sr. Deputado, e esta é a última parte, Sra. Presidente, se o Estado pode, nomeadamente através desta tutela, declarar a utilidade pública de expropriação dessa área e, portanto, onde estão essas edificações ilegais construídas, garantido que seja o realojamento, pagando-se, obviamente, as expropriações necessárias, declarar essa utilidade pública, reverter essa parcela para o Estado, revertendo para o Estado, então será vedada, os edifícios são demolidos e ali será impedido, nessa área demolida e vedada, qualquer construção em relação ao futuro. Mas sobre isto pedimos a validação e o parecer da Procuradoria-Geral da República e o que seja dito do ponto de vista legal é o que nós faremos. Agora, dizer tem que se demolir é fácil, mas há gente que lá está e que lá vive.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E terminamos a primeira ronda por todos os grupos parlamentares. E gostaria de vos informar, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que temos para a segunda ronda inscritas 17 pessoas. Portanto, temos 17 inscrições. Sugiro fazer uma pausa de 5 minutos, não só para o Sr. Ministro, obviamente para as Sras. E Srs. Deputados, sendo que começaríamos com o Sr. Deputado Alfredo Maia na segunda ronda, como já falamos e é habitual este precedente. Portanto, 5 minutos são, portanto, estamos às 18h01. Lá está, às 18h06, aqui outra vez, 5 minutinhos, está bem? Até já.